ou há, nós não podemos, não pode pagar o justo pelo pecador. E pecador pode ter havido um grupo muito restrito, enquanto que os justos foram muitos a trabalhar a favor desta causa dos prejuízos de Pedro Álvares. Esta é uma questão que eu também aqui gostaria de deixar e que também referir que, e eu acompanhei isso aqui na Comissão de Agricultura, na altura, numa sala aqui ao lado, em que o Ministério da Agricultura disponibilizou-se de imediato, dado o conhecimento que tinha daquilo que era, estavam familiarizados com as explorações agrícolas de pequena dimensão, os prejuízos que haviam, portanto, colaborou com os outros ministérios, com uma equipe de técnicas de apoio, como acabou de referir, e fizeram um bom trabalho. Depois, também, outra coisa que foi dita aqui pelo Dr. Capolas, é que, e nós também temos conhecimento disso, é que quem reclamou, porque não pôde meter a candidatura a tempo e horas de um dia para o outro, pôde fazê-lo desde que estivesse justificado que estava doente. Isso também aconteceu, não como aquela situação que aqui foi referida por colegas nossos da Senhora Procuradora da Justiça, alguém que já tinha passado um ano e foi reclamar, mas isto é, no momento oportuno, desde que as candidaturas ou as reclamações tinham sido apresentadas, houve essa resposta. Depois há também outra coisa que é importante que se diga, é que as pessoas podiam fazer as candidaturas e isso era financiado a 100%. Também houve essa justiça que seja aqui apontada na elaboração das candidaturas. E eu gostaria também de referir que foi dito aqui pelo Dr. Capolas, e eu também tenho essa noção, que os agricultores de Pedro Álvares Grande, só porque Pedro Álvares Grande tem mais visibilidade, e naturalmente o primeiro desastre que nós tivemos, a primeira tragédia, ocorreu mais naquele concelho, à data de 16 de junho, e ficou marcada, na opinião pública, como sendo o concelho mais afetado, e foi um dos mais afetados. Eu digo-lhes que estive lá também no dia posterior ao incêndio e pude verificar isso, mas o que é importante que se aqui referiu é que os agricultores ou as pessoas de outros concelhos tiveram acesso aos mesmos apoios que tiveram de Pedro Álvares Grande. Foi referido aqui também o seguro de colheitas, que é importante que faça aqui uma distinção entre o que é a reposição do potencial produtivo, o apoio direto que os agricultores têm, o apoio pontual para algumas situações que também foi aqui clarificada. E que o nosso colega do Bloco de Esquerda trouxe aqui à coação.
Está a pedir atenção ao tempo, se faz favor.
Eu já vou acabar. Trouxe aqui à coação, e muito bem, a questão que o nosso colega não concorda do Partido Comunista, não é por isso que vai tirar a palavra agora. Que o colega não concorda. Colegas, deixa-me aqui dizer-lhe uma coisa. Colega João Dias, quando nós reclamamos delegação de competências, quando é possível, temos os PROFs, Planos Regionais de Ordenamento Florestal, quando se dizem às câmaras municipais, se quiserem, incluam e tenham uma palavra a dizer naquilo que é o ordenamento do vosso território, nós temos é que, a nível de cada um dos municípios, ter a capacidade para incluir as parcelas de terreno ou a parte do nosso território municipal naquilo que é, digamos, os terrenos que têm ou não têm aptidão florestal. E evitar que haja abusos desses terrenos para outros fins que não sejam a agricultura. Há uma coisa que eu queria agora aqui dizer, e queria que o meu colega João Dias me ouvisse. E, caro Dr. Capola Santos, eu vou-lhe aqui dizer uma coisa. Mais importante que as suas palavras, sabe o que é que foi? É que, fica isto aqui claro, é que em tempo de Covid, sobre um setor que respondeu, foi a agricultura. E se a agricultura respondeu, é porque a agricultura estava, sem prejuízo de que os outros setores não tinham as mesmas condições,
obrigado,
é porque a agricultura estava bem apetrechada, estava estruturada, e essa estruturação da agricultura deu a resposta devida também em tempos de Covid. Portanto, muito obrigado pela sua vinda cá, muito obrigado pelo seu trabalho, e o país fica-lhe grato, e muito obrigado pela tolerância de tempo.
Sr. Deputado Luís Capola Santos, não sei se teve a oportunidade de registrar todas as questões que lhe foram formuladas nesta sessão, mas tem a palavra para responder. Muito obrigado.
Não, o Sr. Deputado, agradeço as palavras do Sr. Deputado Joaquim Barreto e falar que a sua intervenção final relembrou-me que houve uma questão que eu não tinha respondido ao Sr. Deputado João Dias e aproveito agora a oportunidade para o fazer. Foi precisamente quando ele falou da municipalização da floresta, não é? Portanto, não se trata de municipalizar a floresta, é dar aos municípios o poder de serem atores diretos, ainda que sem poderes sem poderes ilimitados, uma vez que o PDM vai estabelecer as próprias regras, como aliás numa urbanização, quando está feito o plano de urbanização, não é o Presidente de Câmara ou o Executivo Camarário que pode pôr uma indústria numa zona habitacional. E, portanto, ali a Câmara vai poder decidir onde é que é o espaço florestal, quais é que são as espécies, e, portanto, é a única forma de termos alguma vez um território florestalmente ordenado. Mas, portanto, Sr. Deputado, agradeço-lhe a síntese que fez no conjunto das declarações, mas quero dizer que há uma coisa em que estou de acordo com o Sr. Deputado João Dias, não é? É que gostaria que o Estado português pudesse ter dado ainda mais apoios, ou já muitos generosos apoios que deu, que não têm qualquer comparação com qualquer outro momento, pelo menos que esteja na nossa memória. Porque quem tem os prejuízos que estas pessoas sofreram, e já não estou a falar daqueles que perderam a própria vida, mas quem perdeu os seus bens, perdeu a sua casa, mesmo com ajudas que só parcialmente serão indemnizados. Isto é algo absolutamente trágico, e qualquer decisor político, qualquer um de nós que está nessa sala, se tiver poder decidir, gostaria de ser tão generoso quanto possível, mas essa generosidade tem os limites que as condições financeiras que estão disponíveis nos permitem, não é? E por isso, ouça, quando diz, diz o senhor deputado, ainda voltando à questão da municipalização, os municípios não podem vir porque não têm recursos que cheguem. Pronto, mas cadê? Mas o governo também não tem recursos que cheguem para tudo. O princípio é exatamente o mesmo. Porque não diria, mas porquê é que os municípios também não apoiaram mais as vítimas? É pá, porque não puderam, porque eu não acredito que nenhuma Câmara que tivesse podido ajudar mais os seus municípios vítimas desta tragédia, tê-lo-iam feito se tivessem recursos para tal. O Governo teria feito muito mais se tivesse recursos para tal, mas eu acho que aquilo que fez para as condições e para o recurso do país foi até além daquilo que era possível fazer, e que só esperamos é que nunca mais venha a ser necessário fazê-lo, pelo menos em tragédias com esta dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada que está esta primeira ronda, temos então inscrição de 3 pedidos para a segunda ronda. Relembro que esta segunda ronda são de uma ronda de 5 minutos cada deputado, sendo certo que serão todos os questionamentos serão feitos todos em sequência. Temos então inscrito o Sr. Deputado Paulo Leitão, o Sr. Deputado Joana Bento e o Sr. Deputado João Dias. Portanto, alerto desde logo o Sr. Deputado Luís Capoulas Santos, porque terá aqui algumas questões e até mesmo um grupo considerável de questões que poderão ficar, e terá um período de resposta até 15 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas pelos Srs. Deputados. Tenho então a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltaria há bocado às questões, ao complicómetro das questões associadas às candidaturas da reposição do potencial produtivo. E só para tentar arrematar e esclarecer algumas ideias. Do que eu percebi, todas elas cobriam aquele escalão acima dos 1000 euros, e isto refiro-me, dos 100 euros, peço desculpa, mas eu estou a falar dos 1000 por causa dos apoios da Segurança Social, e refiro-me aos concelhos de Penela, Góis, Pampilhosa da Serra e Sertã. E, portanto, já existia esta medida, já estavam cobertos, e aqui faço uma culpa, porque há bocado queria referir a questão de estarem coletados e referir a contabilidade organizada, e sem fazer juízos de valor sobre se as pessoas estão ou não estão devidamente coletadas, há aqui uma questão que me parece por explicar. Então, se já havia apoios, porque é que o Revita, a administração do Revita, foi apoiar, e já vamos ao relatório do Tribunal de Contas, porque é que a administração do Revita foi apoiar, e depois porque é que o Governo sentiu na necessidade, e penso que há bocado já respondeu isto, tinha a ver com o Revita ter apoiado, em outubro, de também apoiar, se já estava criado um mecanismo para apoiar. Portanto, foram criados mecanismos que vieram duplicar, entre aspas, o apoio que já estava dado, ou então os apoios afinais não eram suficientes, ou as medidas eram complicadas para aquilo que era a natureza daqueles que eram os destinatários dos apoios. E por isto cito, até porque o Revita, a expectativa, conforme disse, era as habitações, não as primeiras nem as segundas, mas eram as habitações na sua globalidade, e vou citar e peço-lhe também um comentário da auditoria do Tribunal de Contas, podemos extrair que o Fundo Revita não estavam prioritariamente indicados o apoio aos agricultores, no entanto, 58% da totalidade do fundo foi aplicado neste fim, ou seja, já havia um mecanismo, ou seja, foi retirado a verba que podia ter servido para apoiar as segundas habitações e que não serviu, pelos vistos, sem justificação plausível. Também, no que concerne os apoios agrícolas, o Tribunal de Contas refere que foram dados apoios ad hoc pelo Fundo Revita, no que concerne à agricultura, sem haver havido a verificação. E por isso peço que comente, porque há bocado fiquei com a percepção que tinha havido esta... Sem que tivesse... Peço desculpa, sem que a verificação que os apoios estavam a ser efetivamente empregos para os fins que tinham sido atribuídos. Isto para citar e para ser correto. Relativamente a outro assunto e que tem a ver com a matéria, com a madeira retirada da floresta. No despacho normativo 2A-2018, de janeiro de 2018, do gabinete do Sr. Ministro, define as regras de atribuições de apoios ao armazenamento da madeira queimada em espécies resinosas provenientes das áreas atingidas pelos incêndios de 2017. Sr. Ministro, quando anunciou esta medida em conferência de imprensa, a 8 de janeiro de 2018. E nesta medida anunciou um conjunto de apoios, quer aos proprietários, quer aos parques, e, no fundo, visava até aumentar, e vou citar, concluímos que, pelo interesse manifestado pelos representantes destas fileiras, autarquias, organizações, produtores e associações, podemos aspirar a vir a criar, a curto prazo, entre 25 a 30 parques de madeira, no caso da serração, pelo menos 6, no que diz respeito à madeira para a trituração. Isto estou a citar o que tinha nos jornais. Mais tarde, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, que para estas medidas seriam alocados 10 milhões de euros, isto foi o que foi anunciado. Se recorremos ao relatório do ICNF, verificamos que desta expectativa de criação de parques para a madeira, foram criados, de recolha de madeira, foram criados 33 parques, mas que para a recolha de madeira que proveniente dos incêndios, apenas 14 é que serviram esta função, ou seja, bastante abaixo daquilo que seriam as expectativas. E que daquilo que foram, o SNF faz um balanço que apenas foram entregues 121 mil euros e dos 10 milhões anunciados, aos parqueadores terão recebido 110 mil euros e os produtores 11 mil euros. No fundo, tratando-se de uma execução do valor anunciado de 1,2%, peço que comente se estamos aqui do lado de um exagero da verba prevista ou se os meios, se no fundo os mecanismos para dar este apoio para recolher a madeira, se houve aqui algo que não correu bem e não levou à execução do valor inicialmente previsto. Muito obrigado.
Senhora Deputada Joana Bento, tem a palavra do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado Luís Capoulas Santos e percebi o porquê de sentir saudades suas nas comissões, porque o debate foi alargado e foi subejamente fora daquilo que é o objeto desta comissão, o que também revela a importância da agricultura em Portugal. Eu queria começar por dizer que o PSD faz um exercício com as questões levantadas algo confusa. Quis baralhar, ou pelo menos tentou baralhar, e deixar no ar que houve um abandono de determinados concelhos em detrimento de outros. O PSD quis esta comissão eventual de inquérito para a atribuição de apoios e o que é que faz? Usa uma retórica do justo e do injusto, seja exagerado ou não o tipo de apoios que foram dados. Na verdade, há algo que tem que ficar aqui dito e realçado desta audição, é que este tipo de apoios não teve precedentes. não houve uma outra ajuda nestes termos. Eu acho que esta máxima, digamos assim, é aquela que deve ser retirada deste ponto e desta audição. E ainda o facto do Ministério da Agricultura ter colocado à disposição da comunidade, aquela que o PSD quer homenagear com esta comissão, todos os meios disponíveis, quer eles sejam técnicos e humanos, para ajudar ao levantamento e a responder o mais rápido possível a esta tragédia.